Muito bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde, 8 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Alguns dos temas para este jornal.
Combatentes da luta de libertação vão passar a beneficiar de atendimento hospitalar prioritário na província de Manica, em Moçambique. Cabo Verde prepara comemorações para assinalar os 50 anos da morte de Amílcar Cabral. E hoje começa a volta a Portugal, em bicicleta.
Toda a informação já a seguir com a edição de Germano Campos.
Os combatentes de luta da libertação de Moçambique, na província de Manica, vão passar a beneficiar de atendimento hospitalar prioritário. O plano deixa satisfeito o diretor provincial dos antigos combatentes, José Mário.
O plano que lançamos hoje tem como finalidade melhorar a assistência médica e medicamentosa através de redução do tempo de espera nas consultas normais e de especialidade, garantir a disponibilidade de medicamento e a satisfação das receitas ao nível do Serviço Nacional de Saúde e com a Farmac, garantir o acesso a outros serviços de saúde.
Já para a diretora do Hospital Provincial de Chimoio, Marília Pugas, o estabelecimento está preparado para responder às exigências do plano para assistência médica e medicamentosa dos combatentes.
Vai funcionar nas quartas-feiras. Temos uma médica, duas enfermeiras, temos uma ponto focal, que vai ser o ponto de ligação dos combatentes nas consultas ao nível do nosso hospital provincial, e também os combatentes terão acesso a consultas de especialidades e outro atendimento no âmbito de colheita de amostras de exames para a realização dos próprios exames para completar o diagnóstico e o seguimento desses combatentes na nossa unidade sanitária.
O plano, agora conhecido, tem como objetivo melhorar o atendimento dos combatentes e vai ainda incluir os seus dependentes na província de Manica, no centro de Moçambique. Em Angola decorre a campanha eleitoral para as eleições do próximo dia 24. Os angolanos escolhem o Presidente da República e também os deputados à Assembleia Nacional. E ontem, José Silva, surgiram apelos da Comissão Nacional Eleitoral.
O presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, CNE, exortou os partidos concorrentes às eleições de 24 de agosto a cumprirem rigorosamente a lei em relação à forma de comunicar, de modo a evitar levar os eleitores a momentos extremos.
Chamamos a atenção aos partidos políticos e coligações de partidos políticos concorrentes que deverão fazer cumprir a Constituição e a lei e o Código de Conduta de respeito à forma de comunicação, evitando levar os eleitores para momentos extremos.
Manuel Pereira da Silva falava na abertura de um seminário sobre cobertura eleitoral dirigido a jornalistas de órgãos nacionais e estrangeiros, onde pediu aos profissionais a reforçarem a educação cívica eleitoral junto dos cidadãos.
Os seus jornalistas terão, nesta fase, um papel muito importante na consciencialização dos nossos eleitores.
E ainda no quadro das suas atribuições, a Comissão Nacional Eleitoral considera uma violação da lei o apelo da sociedade civil e da oposição angolana que insta os eleitores a permanecerem nas assembleias de voto após a votação no dia 24 de agosto.
Os apelos da Comissão Nacional Eleitoral em Angola. No Senegal, afinal, quem é que ganhou as eleições legislativas? É que tanto a oposição como o partido no poder reivindicam a vitória nas eleições de domingo e para esta quinta-feira, João Costa Dias, está prevista a divulgação dos resultados oficiais.
Vive-se um clima de tensão. A divulgação dos resultados está prevista para esta tarde, mas ontem à noite a oposição senegalesa pediu a suspensão da promulgação para serem analisadas as suas queixas na sequência de irregularidades e fraudes. Macky Sall quer confiscar a nossa vitória, mas não vamos aceitar, disse o líder da oposição, Ousmane Sonko, da coligação Yewi Askanui, YAW, Libertar o Povo, numa conferência de imprensa. Peço ao povo senegalês que defenda os seus votos por todos os meios, disse. Em resposta, o ministro e membro do partido no poder, Abdoulaye Sidiou Sow, disse que essas ameaças são inaceitáveis. Na segunda-feira, Outra coligação da oposição, conhecida por Walu Senegal, Salvo Senegal, disse que a YAW, sua aliada, derrotou o partido no poder na maioria dos departamentos do país. Mas a coligação que sustenta o governo reivindica a vitória em 30 dos 46 departamentos administrativos do Senegal. Mas, segundo dados parciais divulgados pela imprensa local, os resultados dos campos, do poder e da oposição, são muito apertados.
A proclamação dos resultados no Senegal está prevista para esta tarde em Dakar pela Comissão Nacional do Recenseamento do Voto. Em Cabo Verde, a Fundação Amílcar Cabral está a trabalhar na programação que visa assinalar a passagem dos 50 anos da morte de Amílcar Cabral, considerado o pai das nacionalidades guineense e cabo-verdiana. O presidente desta fundação, Pedro Pires, foi ontem partilhar com o chefe de Estado, José Maria Neves, algumas propostas e iniciativas que vão marcar a data.
Vão completar 50 anos sobre este acontecimento e há algumas atividades no plano internacional para, enfim, a celebração da data ou para uma reflexão sobre a data. Há atividades previstas noutros países, como no Senegal, em Portugal. E a Fundação Amílcar Cabral sente-se também na obrigação de organizar atividades sobre o acontecimento.
O antigo Presidente da República e também Presidente da Fundação Amílcar Cabral avançou que vai encontrar-se ainda com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da Assembleia Nacional para trocar ideias sobre a melhor forma de prestar um tributo ao líder histórico assassinado a 20 de janeiro de 1973 em Conakry. As organizações não-governamentais que operam embarcações de salvamento no Mediterrâneo pediram ontem à União Europeia que retome as atividades de busca e salvamento para ajudá-los a responder ao fluxo de migrantes durante o verão. Só nas últimas semanas, a SOS Mediterrâneo, Médicos Sem Fronteiras e a Sea-Watch resgataram milhares de pessoas amontoadas em barcos sobrecarregados entre o norte da África e a Itália. Em Taiwan, e depois da visita da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Exército diz-se preparado para a guerra, mesmo sem a procurar. As autoridades da ilha prometem uma reação apropriada ao inimigo, entenda-se a China, que iniciou esta manhã, João Coraceiro, exercícios militares em torno de Taiwan.
São exercícios militares que vão durar até domingo, informa a televisão pública chinesa. Eles começaram às 5 horas da manhã, hora de Portugal continental, com fogo real em volta da ilha de Taiwan e estão a ser anunciados como as maiores manobras militares da China naquela região. Entretanto, uma fonte do lado taiwanês contou esta manhã à Reuters que 10 navios da Marinha Chinesa e vários aviões militares cruzaram por pouco tempo a linha que divide o estreito de Taiwan. A mesma fonte disse ainda que Taiwan já recorreu a sistemas de mísseis para monitorizar a atividade da Força Aérea Chinesa perto da linha divisória entre estes dois países. Há também navios da Marinha taiwanesa que permanecem no estreito para controlar os movimentos da Marinha chinesa. É um sinal da tensão que se adensa cada vez mais depois da visita ontem de Nancy Pelosi. O exército de Taiwan declara estar então preparado para uma guerra, embora sem a procurar, e uma fonte do exército chinês avisou para o exército taiwanês não se aproximar das forças chinesas, ou então vai ter de arcar com as consequências.
A União Europeia condenou já o comportamento da China. O chefe da diplomacia europeia não vê justificação para a atividade militar agressiva à volta de Taiwan. No Quênia, a polícia prendeu um homem suspeito de ligações a um grupo transnacional de tráfico de animais selvagens e de drogas, que estava indiciado por um tribunal americano. Abdi Hussein Hamed foi detido na terça-feira após uma denúncia. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 800 mil euros por informações que levassem à sua prisão. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou ontem uma ordem executiva para facilitar as viagens das mulheres que pretendam abortar. Esta ordem também garante, sendo gageiro, o cumprimento das leis federais de não discriminação.
A ordem assinada por Joe Biden solicita ao Departamento Federal de Saúde o uso de fundos do Medicaid, um programa de saúde social dos Estados Unidos, para facilitar viagens entre estados a mulheres que pretendam realizar uma interrupção voluntária da gravidez, uma medida que pretende combater a decisão do Supremo Tribunal.
Com esta ordem executiva, as mulheres podem viajar para outros estados e receber apoio médico. Vai permitir o acesso a cuidados de saúde reprodutiva a mulheres que vivem em estados onde o aborto foi banido. A ordem executiva vai permitir que os profissionais de saúde não se deparem com atrasos na prestação desse apoio. Esta ordem executiva vai permitir recolher dados para avaliar o impacto desta crise nos direitos da saúde reprodutiva, da saúde materna e de outras áreas da saúde. Esta ordem executiva surge na sequência de outra que assinei o mês passado para criar esta Task Force. Vai contribuir para o acesso à saúde e à contracepção, promover a segurança de clínicas, pacientes e profissionais, proteger a privacidade dos pacientes e o acesso à informação fidedigna.
Muitos estados republicanos estão a restringir o aborto, o acesso a medicamentos e à saúde reprodutiva. Esta medida surge um dia depois de os eleitores do Kansas terem rejeitado um desses avanços. A votação foi uma vitória para o movimento pelo direito ao aborto nos primeiros testes eleitorais estaduais desde a decisão do Supremo Tribunal.
E Joe Biden procura assim assegurar o direito ao aborto nos Estados Unidos. Em Portugal, os trabalhadores do grupo Dia Mini Preço estão em greve nacional, uma paralisação contra o despedimento coletivo de quase 200 trabalhadores e o encerramento de várias lojas. Walter Ferreira, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Escritórios de Portugal, conta que, em alguns casos, todo o agregado familiar poderá perder o emprego. A greve arranca às 11h30 da manhã em três pontos do país, Porto, Aveiro e Lisboa. Hoje arranca a Volta a Portugal em bicicleta, a mais importante prova velocipédica portuguesa, que vai ter, Pedro Ribeiro, várias etapas em Espanha.
Ao todo, são cerca de 130 ciclistas que, ao longo de 1.560 quilómetros, vão percorrer um prólogo em Lisboa esta quinta-feira e 10 etapas. A primeira tirada propicia a roladores, a mais longa da edição deste ano, 193 quilómetros e 500 metros, vai ligar sexta-feira Vila Franca de Xira até Elvas, que após 20 anos recebe uma tirada. Sábado é dia de comprar caramelos em Badajoz, vão ser 181 quilómetros até à chegada a Castelo Branco. A volta regressa à Espanha depois de, em 1998, Sevilha ter sido palco da saída de uma etapa. O domingo, para o fim de semana terminar em beleza, 195 km para ligar Sertã à Torre, no alto da Serra da Estrela. Antes do dia de descanso, o pelotão vai rolar pela Beira Alta, entre a cidade da Guarda e Viseu, com a habitual chegada ao sprint na Avenida Europa. Na quinta etapa, o regresso à estrada é feito com uma nova tirada de montanha, partida da Mialhada, que regressa à volta 44 anos depois, chegada a Miranda do Corvo, novidade da edição de 2022, em concreto ao Observatório de Vila Nova, onde os trepadores vão ter uma palavra a dizer. Seguem-se três etapas, onde poderão surgir muitas fugas: 11 de agosto, Maia Águeda; 12 de agosto, Santo Tirso Braga; e sábado, 13 de agosto, o pelotão deixa o Alto Minho, partida de Viana do Castelo, com chegada a Faf. O domingo poderá definir quase tudo quanto ao vencedor. A saída é de Paredes, a chegada ao mítico Monte Farinha, em Montinho de Basto, com a subida à Senhora da Graça. Com o corpo cansado e as pernas a precisar de férias, a Volta a Portugal em Bicicleta de 2022 termina com um contrarrelógio de 18 km e 600 metros no feriado de 15 de agosto entre as cidades do Porto e Gaia.
Volta a Portugal em Bicicleta começa esta quinta-feira, vai durar 10 dias.